O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Dia de leite episódio será demasiado cedo para ser uma besta. Eu sei que isto que vou dizer é duro, mas vocês têm de ser fortes, malta. Eu sei que isto que vou falar é um assunto delicado para vocês, sobretudo para o Vasco.
Oi.
Mas força, força, força.
Força, companheiro Vasco.
Eu, sim, nós teremos a muralha de aço.
Meu Deus.
Eu gostaria de vos comunicar que, sim, já há pelo menos uma pessoa com a árvore de Natal montada.
Não vais dizer que és tu.
Não sou eu. É uma jovem do país de Gales chamada Bobby Jo Pritchard, de 24 anos, que está a fazer furor no TikTok porque no dia 1 de setembro, malta, ela decidiu montar a árvore dela e decorar a casa. Ela diz que gosta tanto do Natal que precisa de 4 meses de espírito natalício. E é claro que o comentário que ela tem de ler mais das pessoas que a seguem é muito cedo, mas ela não quer saber. Ela tem tudo, tem árvores, tem luzes, Pais Natal, anjos, grinaldas. É Natal em casa dela.
Ela não devia desmontar a árvore.
E... eu preferia isso,
não é? Manter simplesmente a
árvore. Preferia, claro.
Olha, nunca desmontou. Esta não, esta achou que um dia 1 de setembro já. Cling, cling, cling. Que são estes? São os guizos de Natal.
Entre janeiro e setembro é tempo suficiente para arrumar as coisas e depois em setembro então.
Ah, peraí.
Estou a defender.
Ah. Era isso que eu ia perguntar.
Pois, tu achas
que isto é.
Não estou contra. Não estou a favor, não estou contra.
Não estás contra? Como é que não estás contra?
Não estou contra. Pá, não estou contra.
Sabe porquê que não estás contra? Porque não tens que fazer uma música de Natal todos os anos.
É esse trauma, não é? É como se fosse uma cena de guerra.
Não, agora, fora de música de Natal.
É muito
imagina que, portanto, celebramos o nascimento do menino, certo?
Sim.
25 de dezembro.
Sim.
Dezembro, novembro, outubro, setembro. Imagina que 4 meses antes dos teus anos eu começava, Marco, então, estamos quase aí, hein? Quase a fazer festa. Estás quase a fazer anos. Quase, mesmo quase, não estás?
Não, mais trágico do que isso era dizer, então, Marco, hã? 54.
Não faz sentido.
Eu ainda estou a lidar com os 53.
Mas atenção, pode ser que a senhora esteja a celebrar o Natal venezuelano, que Nicolás Maduro antecipou
é
para 1
verdade,
de outubro.
É?
Portanto, 1 de setembro, 1 de outubro, um mês
pois,
é correto.
Eu penso que ela não é. Do país de Gales à Venezuela ainda vai um espaço.
Mas se ele sabe, estão a ver,
claro,
já
claro,
na Europa.
Claro.
Já copiam.
Olha, vou dizer uma coisa que nunca pensei
ser.
Dizer, mas se for do Maduro, tudo bem.
Sim. Bom, quando as pessoas perguntam porquê, ela responde, como se isto fosse uma resposta lógica, ela responde: não é que eu não celebro o Halloween e por isso arranco já com o Natal.
Ah, ok.
Que é uma resposta que.
Claro.
Olha, manda só um
abraço sentido ao Adérito. Manda lá.
Um abraço, Adérito.
O Adérito diz que tem árvore de Natal, que tem 1,80m, montada no ano passado na sala, presépio incluído.
A sério?
Ficou o ano todo?
O ano todo.
Incrível.
Epa.
Ele também tem uma coisa que se chama rinite alérgica, de certeza.
Ou então chega a novembro e. Não, já chega.
Só não põe em dezembro.
Exato.
Mas ela diz que não celebra o Halloween e por isso arranca com o Natal, o que é uma resposta que pode servir a pessoas que tenham em dezembro a casa repleta de ovos de chocolate e que digam: eu não celebro o Natal, por isso arranco já com a Páscoa.
Exato.
Estranho isso, tudo visto. Ela diz que o Natal a deixa desde miúda tão feliz que era uma tradição familiar montar árvore e tudo o resto em outubro. Só que este ano ela pensou: não, já dá em setembro. Ela considera que a partir do momento em que o nome dos meses acaba em Bru, é Natal. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Para ela, isto é a temporada natalícia.
Eu acho que isso é macabro.
A tristeza dessa jovem é os meses iniciais não serem janeiro, fevereiro,
claro,
marbro,
claro. Abribro.
Abribro. Maibro.
Bom, ela. Nesta notícia sobre a Bobby Joe, que veio no Daily Mirror, havia também o depoimento de uma diretora de arte e perita em decoração, uma senhora chamada Daniela Venturini, que diz: ela decretou qual é a data ideal para proceder às decorações de Natal. Ok? E segundo ela, é 4 domingos antes do dia de Natal.
Ok.
Está errada para mim. E vocês sabem qual é a minha lógica.
Achas que é muito tarde?
Pá, é demasiado trabalho para estarem expostas um mês e serem desmontadas. É um investimento de tempo e trabalho que não pode render tão pouco. Eu não digo que seja fazer em setembro, mas eu estou na última semana de outubro, já estou lá.
É muito cedo.
Não deixa chegar novembro.
Já estou lá.
Não, é muito cedo.
Dá demasiado trabalho para estar um mês só.
Mas é essa, é o espírito do Natal.
Que se esgota, o espírito de Natal. É uma coisa muito intensa que cansa.
Tu achas que drena. Passado. Quando chegar o Natal já estou farto.
Epá, o Natal chega, é intenso, vai embora. É sim, sempre foi.
Algumas semanas depois de janeiro e assim ainda cansa mais.
Não, não, eu sou muito pontual a tirar.
Dia 6.
Queres um... dia 6 acabou.
Queres um calendário do advento de 4 meses?
Ah, pode ser.
4 meses a abrir janelas e comer chocolate?
Sim, sim.
Ah, isso,
sim,
isso também sou favorável. Isso aí também gostava.
Para ser saudável, chocolate preto. Epá, dizem que faz melhor, não é? Mas não pode ser daquele de 80%.
Esse chama-se carvão.
Pá, de 80% para cima, aquilo já não é chocolate.
Epá, pois
não.
É uma cola.
Epá,
é,
só não... suja os dentes, não é?
E não,
é
fazem mesmo... estradas com isso.
Sim, sim, sim. Sim. Epá, é para a mesma coisa que comes um... Para isso comes um taco do chão. Bom, e agora, questões éticas ao nível do romance. O que a senhora que se segue fez é bom ou mau? Isto é uma daquelas cartas daquele grupo de Reddit que eu adoro, chamado Am I the Asshole, o famoso grupo em que as pessoas desabafam sobre coisas que fizeram e sobre as quais elas não têm certeza absoluta se fizeram bem ou se foram umas bestas. Esta mulher de 28 anos, anónima, diz que decidiu criar um perfil falso online e meter conversa com o namorado. Isto parece-me terreno pantanoso e fértil.
Eu já decidi, eu também já decidi.
Pronto. Não procures quem encontras.
Não preciso mais.
Não
diz
procures.
Ela, abri uma conta e fingi ser uma mulher local para perceber como é que ele ia reagir. E basicamente perguntei-lhe se ele queria sair. E agora lanço-vos a questão: como é que ele reagiu? Eu adorava que isto fosse uma linda história de integridade romântica, não? Algo que fizesse as pessoas pensar: epá, caramba, ainda há homens incríveis. Será que foi isso que aconteceu? Vamos ver o que ela conta. Ele, diz ela, ele, preparem-se.
Ai.
Ele pediu-me que eu lhe enviasse fotografias. Atenção, nós estamos a falar de nudes, mas é mau na mesma, não é? De várias maneiras. É mau porque ele era um tipo comprometido e também mau porque...
Quis fazer ali uma triagem.
Parece sempre um negócio do LX, não é?
Exato.
Pode-me enviar fotografias desse Tupperware.
Exato. Quantos anos tem?
Tem feitos.
É usado.
Medidas. Tem nóduas.
Medidas, claro. Mas eu suponho que para ela enviar uma mensagem a dizer envia fotos, pá, já deve ter sido doloroso ele a pedir-lhe. Mas mais doloroso foi o que ele lhe disse a seguir, depois da namorada lhe enviar uma série de fotos de outra mulher qualquer que ela encontrou na net e pela qual ela se estava a fazer passar. Ele disse: ok, vamos encontrar-nos esta noite.
Pronto.
Pumba!
Foi rápido,
é? E à noite, diz ela, ela estava em casa com ele e ela diz: a dada altura, vou tomar um duche. E ele diz que vai sair para comprar cigarros. Meu Deus, é o clássico: ele saiu para comprar tabaco.
Ai,
não voltou.
Meu Deus.
Nunca mais voltou.
Prosseguindo com a descrição dela, ela diz: ele meteu-se no carro, foi direto até ao complexo de apartamentos aleatório, onde eu lhe disse, enquanto mulher fictícia, que ia estar à espera dele. Entretanto, decidi ligar-lhe e perguntar por que raio estava ele a demorar tanto. Ele arranjou toda a espécie de desculpas. Este tipo enterrou-se à grande. Foi então que ela lhe mandou uma mensagem, só que desta vez da conta falsa. A conta da mulher fictícia que ela criou para marcar este encontro. Então ele está naquele complexo de apartamento, não é? A ver se vê a dita mulher. E eis que surge uma mensagem dela. E a mensagem dizia: olá, traidor. Está acabado. Sempre compraste os cigarros?
E ele
passou-se. Ele deixou a namorada em casa para ir ter com outra, sem imaginar que a outra era a própria namorada. Pronto, ele passou-se e disse-lhe: eu não tive culpa, tu seduziste-me. O que é uma acusação também soberba, que faz dele uma pobre vítima, não é? Foi então que a namorada lhe mostrou de novo a troca de mensagens deles. Não havia, na verdade, nem um live de sedução. A conversa até foi bastante lacónica. Tipo, quer sair? Mostra fotos. Ok, vamos a isso. Mas isto só o deixou mais em fúria. Diz ela, ele... estava errado. O microfone estava virado para o sítio. Ora, bolas.
Não faz mal.
Até agora vou ter repetido tudo desde o início. Não. Ela diz, ele gritou comigo em absoluta histeria e chorou a dizer que eu era perversa. Se por um lado ela gostou de saber que o namorado era um escroque infiel, por outro, o sentimento de culpa começou a bater-lhe forte sobre o método que usou para descobrir isso. E por isso ela decidiu consultar os frequentadores do grupo Am I the Asshole. E dizem-se coisas bastante interessantes nos comentários. Há uma pessoa que diz: bem, ele escolheu ter um caso e teria ido para a frente com isso se a personagem que criaste fosse uma pessoa real. Mas a verdade é que foste tu quem iniciou o processo. Sim. Podes não ter levado a cabo sedução, mas ainda assim manipulaste-o ao fingir que querias um engate aleatório. Não creio que seja a maneira certa de lidar com suspeitas que pudesse ter. Depois há outra pessoa que diz: ele não merece safar-se disto, mas gostaria de perguntar uma coisa e que pensasse nela. O que teria sido aqui uma conclusão satisfatória para este teste? Se ele tivesse dito que não, a tua ansiedade teria ficado apaziguada ou irias continuar a tentar até ele te trair? Pergunto isto porque validar a tua ansiedade é sempre autodestrutivo e irá descambar em posteriores problemas de confiança para com pessoas que se calhar não merecem levar com isso. E depois há quem diga: estes testes são infantis, estúpidos e tóxicos. Se não confias na pessoa com quem estás, deixa. tudo isto são respostas bastante articuladas.
Muito sensato,
mas a minha favorita é uma resposta bastante mais lacónica, tendo em conta que esta mensagem foi deixada no grupo Am I the Asshole? Serei a besta? É alguém que responde: sim, efetivamente és uma besta. Acontece apenas que ela é uma besta ligeiramente maior que tu.
Olha, só se estraga uma casa, não é?
Exatamente.